Oi, filhos rebeldes de Pavis! Esse é o podcast do Filé de Críticas, feito para criticar tudo, inclusive papai. Porque não basta um blog, um Instagram, uma página no Face e um Twitter. Queremos criticar aqui também. Você que é apaixonado por artes cênicas já sabe que aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo ao episódio Territórios Festivais.
O projeto Território das Artes Cênicas de Alagoas, Etapa Penedo, foi contemplado pelo Prêmio para as Artes Cênicas 2022 do Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria Estadual de Cultura e do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana. É uma oportunidade de expandir, descentralizar e compartilhar nossas pesquisas de registro e memória, fazendo nessa etapa um mapeamento da história das artes cênicas de Penedo.
Oi, eu sou o Bruno.
Oi, eu sou a Jaqueline.
E eu sou Lili.
E hoje nós estamos aqui com Fernando Arthur e a Priscila Calumbi. Oi, Arthur. Oi, Priscila.
Oi, gente. Olá. Tudo bom? Bem-vindos à Penedo.
Agora eu vou falar um pouco sobre os dois, tá certo? A Priscila Calumbi é atriz desde os 14 anos de idade. Atua na produção artística da cidade de Penedo. E também faz trabalhos em outras áreas, como figurino, iluminação e maquiagem. Tem formação em pedagogia e trabalha atualmente na Secretaria Municipal de Turismo.
E Fernando Arthur Martins. Ele é ator e produtor, advogado e membro da CIA Penedense de Teatro. Também é cofundador do Núcleo de Pesquisa Teatral de Penedo. Seja bem-vinda, Priscila. Seja bem-vindo, Arthur.
Iremos iniciar o podcast desse projeto com jogos de dicas espaciais. Nele, você ouvindo vai ter que adivinhar onde estamos dentro do espaço, que é o Teatro 7 de Setembro, nada mais ou menos que ele. Só que cada um dos episódios vai ser em um lugar particular. E esse aqui, ele tem a seguinte descrição. Daqui, abre-se uma janela. Vemos e ouvimos o mundo todo. E talvez encaramos um espelho. Pode ser escuro. E nosso corpo sempre esbarra em algo que pode ser confortável ou não. A escolha de falar sobre o tema Territórios de Festivais deste lugar é porque no encontro com o desconhecido e com as ideias de outros, nós nos reconhecemos enquanto coletivo. É um acontecimento transgressor. Os convidados também podem dar dicas. Que lugar é esse que a gente está? Sem dizer onde a gente está.
Eu acho que a fala, né, de que é um local onde a gente pode ver, inclusive, espelho, eu acho que é bem, bem próprio do local onde nós estamos.
Sabe o que eu digo? É um lugar confortável. Que vai
tentar sofrer.
Nossa, muito bom. Já sabe onde é? Manda a resposta pra gente nas nossas redes sociais e a gente vai marcar, quem sabe, você lá na nossa rede social, @filedecritas.
Bom, e como você já sabe, o nosso tema hoje é Território de Festivais. Penedo, pelo que a gente já sabe, pelo que a gente conhece e pelo que nós aprendemos com vocês antes desse encontro aqui. Para quem não sabe, nós tivemos algumas conversas. É uma terra de festivais, é um território de festivais, espaços de muitos encontros e espaços de bastante formação de público, de artistas. Pensando que a gente conhece fora, que existem tipo festival de cinema, festival de coros e também festivais de teatro. Aqui tem uma história muito grande de festivais de teatro. Eu vou citar dois nomes, né, que um deles eu descobri essa semana com a Priscila Calumbi, vou dizer depois qual é, mas um anterior, que é o Festival de Férias do Teatro, da CIA Penedense de Teatro, que se tornou o Festival do Teatro do Penedo. Isso? E a Priscila estava falando de um outro festival, um dia desses com a gente, que era o Intercâmbio Teatral Estudantil,
que é um festival que vai voltar agora. Ela estava falando da saudade desse festival e da importância dele. Estou citando esses dois para a gente começar essa conversa, principalmente porque esses festivais que acontecem aqui em Penedo, que aconteceram aqui em Penedo, são de inspiração para outras realidades, como, por exemplo, o próprio festival, que é um festival feito por grupos. A gente pode pensar, caramba, de onde vem também essa vontade de se reunir e de estar junto? São festivais anteriores, como o de Penedo, que inclusive proporcionou o encontro de muitos artistas de Maceió aqui nos palcos penedenses. Então, assim, a pergunta é, nem a gente fala tanto. A pergunta é, a introdução veio. Qual festival ferveu em você a vontade de continuar fazendo teatro? Qual é o queridinho?
Eu vou começar. É o intercâmbio, gente. Que, inclusive, foi até por conta dele que eu estou voltando a fazer teatro. Porque acho que, na verdade, foi a ausência do intercâmbio que me fez ferver. Porque ele, além de ser uma ponte para que a gente consiga fazer formação de plateia, para que a gente consiga descobrir novos talentos e pessoas, né, que amam e que se tornam apaixonados por essa área, esse festival, ele foi responsável por vários artistas que hoje na nossa cidade estão onde estão. E me entristeceu muito, como eu já cheguei a comentar com vocês, o fato dele não estar acontecendo. E acreditem, essa semana saiu uma matéria sobre o retorno do festival. E nem a gente mesmo que estava retomando tinha noção de que ele já estava há 8 anos parado. 8 anos sem acontecer o intercâmbio da gente.
Ô Priscila, você pode falar um pouquinho pra gente como é que funciona o intercâmbio?
Como a história também,
como a história dele também.
Certo, bora lá. Vou tentar resumir. Prometo não ser prolixa. Ok, o intercâmbio, ele é fruto de outro festival, né? Que era o que acontecia aqui, que era o FETEP, que era o Festival de Teatro Estudantil do Penedo. O FETEP, ele começou com o pessoal da Cia Passo a Passo de Teatro, que era o Marisso, meu primo, que era o diretor da companhia. E ele teve 4 edições. Eu participei da última edição, porque eu estava por volta dos meus 14 anos de idade, acabei entrando para competir com o colégio estadual daqui da cidade. E a gente ficou extremamente apaixonado com aquele universo, tanto que, a partir desse festival, surgiu a ideia da gente, de fato, engrenar nisso, porque todos estávamos muito apaixonados por aquilo. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer uma CIA nossa. E daí surgiu a CIA Arte e Beirinhas de Teatro. No ano seguinte, a gente super empolgado, já engatilhado numa peça para poder participar do festival. E chega a notícia: esse ano não vai ter mais festival, a Disson está se mudando para Aracaju. E não tem ninguém que assuma o festival, então acabou o FETEP. A gente foi indignado, extremamente triste, mas ao mesmo tempo a gente disse: não, pelo amor de Deus, o festival não pode parar. Então a gente conversou com o Marisso e pedi para ele se a gente poderia assumir a frente do projeto. Ele contava já no hotel, já comemorando lá em Aracaju, ele deixou o projeto com a gente e disse: beleza, se vocês querem assumir o projeto, não, fiquem à vontade. E esse grupo novo, que era o formado, que participou do último FETEP, surgiu então a ideia da gente trocar o nome e transformar a mostra competitiva, que era o FETEP, em algo a mais, para que pudesse causar entre os alunos não apenas esse sentimento de competição, mas para que eles pudessem ser integrados uns aos outros e que as escolas pudessem ter um contato mais com as outras. Por isso, o intercâmbio entre as escolas, para que pudesse ter essa troca entre as escolas. Então, aqui, como é que o intercâmbio está funcionando? As inscrições estão abertas. Já aproveito e já peço para a seguir, né? Porque como a gente está retomando agora, naquela época a gente não tem Instagram, então tudo novo. Intercâmbio, então, Instagram novo também, na CIA não, porque eu estou toda atrapalhada. Instagram novo do intercâmbio. Intercâmbio é a parte do dia, é só pesquisar lá, que ele já aparece, só tem a gente do intercâmbio. E, ok, as inscrições podem ser feitas. Quando você entrar em contato comigo, você pelo Instagram também, vou ter o meu contato que não iria aqui. Ou pelo da Valdeira, que atualmente é a diretora da Ciar Tiberias, tá? No formato que a gente está trazendo esse ano, a gente tem a mostra competitiva entre as escolas. Então, estamos com 10 escolas inscritas
nesse ano.
E a gente também está trazendo uma formação, tanto para os atores, quanto para a parte técnica do teatro, que era algo, quando a gente participou, que eu sentia muita falta, sabe? Eu amava fazer aquilo, mas eu não sabia por onde começar a fazer. Então, por que não dar essa base inicial para esses estudantes? Então, uma das propostas do intercâmbio é que eles possam ter essa preparação através das oficinas de maquiagem, de cenografia, de preparação vocal, de corpo, de improvisação, de leitura, de interpretação de texto, para que, de fato, eles tenham uma boa base para poder iniciar. Porque o nosso objetivo é que se formem grupos de teatro dentro das escolas e que eles possam ter essa base para continuar atuando.
Que massa, Priscila. Muito bom saber desse retorno. A gente conheceu o festival por você na nossa última conversa. E de repente, quando a gente viu a notícia, disse que bom, porque era uma paixão que fervia no seu peito, como você mesmo falou, né? E que tá voltando agora.
Eu esqueci de dizer, a gente já tá na nona edição. Essa que vai acontecer agora já é a nona edição.
Muitos anos.
Se o podcast que sai da tempo de fazer inscrição, acompanhe.
Assistir.
Acompanhe o festival, venham assistir e acompanhe os outros anos. Eu tenho certeza que agora vai pra frente, ela vai andar, a roda vai girar, né?
Inclusive, o festival, o intercâmbio, ele já recebeu o Colégio de Maceió. O Marista já participou de duas edições, da sétima e da oitava.
Que máximo. Fernando Arthur.
Qual será o festival que
ele vai?
Que pergunta, Bruno, que pergunta, que pergunta. Então, meu queridinho é o Festival de Férias no Teatro, né? Que surgiu lá em 2003, né? Através da Companhia Penedense do Teatro, da qual sou membro, mas com essa inquietude mesmo. Naquele momento a gente tinha dois espetáculos montados, nós tínhamos Terra Preta, que estava em cartaz, e do outro lado do circo, e porém a gente sentia essa necessidade de estar realmente em cena, estar apresentando, estar com o espetáculo em cartaz, e não só em Penedo, mas eu acho que em Alagoas como um todo, né? A maioria dos grupos não conseguem manter o espetáculo, os espetáculos que são montados, em cartaz, em temporadas, né? E a ideia surgiu dessa necessidade de que os espetáculos ficassem algum tempo em cartaz, né? Fizesse alguma temporada. Na época existia a Companhia Penedense com esses dois espetáculos que eu citei, e também nós tínhamos a Companhia Del Arte, que era um grupo que era do bairro do Dom Constantino, né? Que surgiu da igreja, do movimento da igreja, e naquele momento eles tinham o espetáculo Que Mãe Que Arranjei, era uma comédia de costumes, e eram três espetáculos que estavam ali sem, na verdade, o público conhecer tão bem esses espetáculos. Então, nós juntamos, chamamos a Companhia Del Arte para, junto com a Companhia Penedense de Teatro, desenvolver esse projeto meio que ousado. Nós dividimos no primeiro ano, em 2003, com esses três espetáculos, nós dividimos quatro finais de semana. Inclusive, era um formato diferente, né? Normalmente, os festivais acontecem uma semana inteira ou três, quatro dias. O Festival da Companhia Penedense de Teatro, nesse primeiro ano, aconteceu em quatro finais de semana, sexta, sábado e domingo, quando os espetáculos se revezavam. Digamos, no primeiro final de semana, começava, digamos, com Terra Terta, depois Que Mãe Que Arranjei no sábado, domingo, do outro lado do circo, e assim a gente ia alterando essa ordem dos espetáculos nos finais de semana seguintes. E, especificamente, o festival passou a acontecer também, na verdade, uma outra inquietude nossa, era no período de férias, né, o festival ia acontecer, por isso o festival de férias do teatro, ele acontecia no mês de julho, né, que era um período onde, naquele momento, as escolas, né, davam férias aos seus alunos, e a maioria a maioria dos adolescentes buscavam a capital para ter alguma opção de entretenimento, né, de cultura, enfim. E normalmente as pessoas saíam da cidade, né, para consumir cultura ou algo do tipo. E aí, né, nós fizemos o festival também com essa intenção de que eles não precisassem, né, os estudantes, em sua maioria, não precisassem sair da cidade para buscar, né, assistir espetáculos de teatro, principalmente. E foi dessas duas, né, necessidades, inquietudes, que surgiu o Festival de Férias do Teatro, onde nós realizamos por sete edições, de 2003 a 2008. Essa questão de data, a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Mas de 2003 a 2008, quando nós realizamos a sétima edição, 2009. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, a sétima edição. E aí a gente preparou a oitava edição para o ano de 2010, porém o grupo já estava num outro momento, nessa questão de produção que era dividida entre o próprio grupo. Os próprios atores já estavam começando a sair um pouco desse movimento do grupo para buscar fazer alguma outra atividade em paralelo. Né? Um foi fazer pós-graduação, outro foi fazer agro-graduação, outro precisava trabalhar, enfim. E aí nós começamos a ter uma certa dificuldade em buscar esses patrocínios. Mas ainda fizemos, nessa época já tinha inscrições, né? Que lá no início eram grupos convidados, né? Começamos com dois grupos, depois nós trouxemos grupos de Maceió, no seguinte grupos de Sergipe, e fomos ampliando. Inclusive, a princípio, o pagamento era com a bilheteria, apenas o percentual da bilheteria, os grupos dormiam no teatro mesmo, no Salão Nobre, e não é à toa que surgiram muitas histórias de fantasmas no teatro. Não, mas assim, em 2010 nós já tínhamos edital, nós já abrimos inscrição, os grupos já se inscreviam, nós fizemos inscrições, abrimos inscrições, os grupos se inscreveram, porém não conseguimos realizar essa edição de 2010. Nós não dissemos que o festival tinha acabado ali, foi apenas adiamos essa edição, e ela foi realizada em 2013, onde nós convidamos os mesmos grupos que tinham sido selecionados lá em 2010, alguns já não tinham mais os mesmos espetáculos, ou ofereceram alguns espetáculos em cartaz, ou nós, em alguns casos, tivemos que substituir. Mas isso, em 2013, nós fechamos o ciclo do Festival de Férias no Teatro, inclusive em 2010 já não mais como Festival de Férias no Teatro, e as pessoas não diziam, eu vou para o Festival de Férias no Teatro em Penedo. As pessoas diziam, eu vou para o Festival de Teatro de Penedo. Então, por isso, também pela questão da identidade com a cidade, nós resolvemos, em 2013, mudar a nomenclatura do festival e realizamos ali a última edição do Festival de Teatro de Penedo, que já tem burinhos aí de que possivelmente também pode voltar.
Ai, gente!
Não sei se mais com o apoio e produção da Companhia Penedense de Teatro, né? Porque são outros tempos, mas quem sabe, espero que volte de alguma forma o Festival de Teatro Penedo volte.
Ai, tem que voltar.
Mas é o meu queridinho. Apesar de que, como Priscila já também falou sobre o festival, o Intercâmbio Teatral Estudantil, é um outro festival que eu acho muito importante, principalmente, assim como o Festival de Teatro de Penedo, o Festival de Férias, ele foi um evento que trabalhou muito a questão da formação de plateia e também ajudou na formação de grupos de teatro. O Intercâmbio Teatral Estudantil teve esse lugar também de formação de plateias, mas de incentivar, né, os estudantes a fazerem teatro, a assistir teatro e gostar de teatro, né? Ser o público do futuro ou o ator, né, do futuro técnico.
Presente.
Futuro ou do presente, exatamente.
Sim. Gente, agradeço muito a participação, as respostas de vocês. Não acabou, não estou encerrando. Só para passar agora para a Lili, para ela encaminhar para mais uma pergunta.
Na verdade, não é uma pergunta.
É o joguinho.
Já é.
Ai, ai, ai.
Pra gente, né, conversada. Adorei ouvir, assim. Acho que o festival ele tem um lugar muito importante de continuidade do teatro nos lugares, né? Todos nós somos professores, então pensar esse lugar do teatro como transformador, como um lugar a mais, é incrível. Que os festivais voltem, que vocês continuem, É uma luta diária incansável, mas continue. Vamos à nossa dinâmica, né? A gente acha super prega esse negócio de premiação. Porque,
ai, eu amo!
É... Inclusive, só que a gente sabe. Só que a gente olha. Só que a gente reconhece também que há uma tradição em alguns lugares, né? A pessoa acabou de falar que ama. Então, qual que é a ideia? É que cada um de vocês, certo? É, criem categorias inusitadas para premiar em um festival. Que categoria não pode faltar? Aí, vocês querem começar? Vou
contar a categoria de melhor risada da plateia.
Ai, que amei.
Tem um festival que a gente participou aqui e tinha uma pessoa sentada ali naquele canto que tinha uma risada tão hilária. E o pessoal caía na risada só pelo riso dele, não era nem pela situação, era muito gostoso.
Gente, eu acho que ele tava pedindo, porque...
Você ia...
Engraçado, acho que também não poderia faltar uma premiação para melhor, como é que chama, ringtone hoje, não é mais ringtone, né? Do celular, aquele que deixou o celular ligado na plateia e que durante o espetáculo, não é o toque do celular, né? Mas ringtone eu sou antigo, né?
Eu vou falar uma, a melhor peça que não estreou. Aí vocês já podem pensar em qual estrear, né?
É verdade.
Eu não pensei em nada.
A gente pensou no roteiro. Ah, tem roteiro. Não tem roteiro.
Olha o pai da nossa cabeça, ué.
Ai, tem sim, tem aqui no roteiro. Quem ganharia na categoria melhor rostinho da Malhação depois dos 30?
Eu.
Olha, eu acho que eu competiria, viu?
Gente, pelo amor de Deus, não esquece isso, eu não, querida.
Vocês acham importante, que seria legal, imperdível, assim, pra premiar? Vamos lá com a categoria que ninguém criaria.
Eu tô pensando.
É bem...
Olha, eu acho que o Arthur tem. Eu acho que o Arthur tem.
E vocês dois também. Não tem nada mais de pau. Porque agora acabou as escolas de
Prêmio para o melhor look. Principalmente aqueles que nunca... vieram ao teatro, né? E primeira vez que vem aí, não sabe como se vestir. Vem com a roupa, ou com a roupa de dormir, ou com a roupa do melhor baile, né? Do baile, né?
Com a roupa da missa de dormir.
Pode não, essa mesmo.
Ela não tem prêmio, tipo, acho que poderia ter um prêmio para as coisas organizadas. Tipo assim, a melhor o espetáculo proporcionou a melhor conversa depois que a gente assistiu. Para o bem ou para o mal, tu pensa que tá falando mal. Ele... Obrigado, nosso foi ruim, vamos lá. Nosso foi bom, vamos lá. Ficar falando horas
é essas, ótimo.
Aí parar e ficar só mal.
É isso, próximo. Vamos para o próximo jogo. Que esse jogo a gente chamou de pega-deixa. Eu falo e vocês falam a primeira memória que vem à cabeça. Uma referência no teatro.
No teatro. Além, ela não tá nem aqui. Eu já falei que sou louca pra fazer uma peça com ela. Tô terminando de escrever Dolores, mandei mensagem pra ela ali. Leia meu texto, eu quero você no palco comigo. Mas ela não me responde.
É isso. Ela já tá fazendo o convite através do podcast.
É isso mesmo. Aline, por favor, me dê bola. Realize meu sonho.
Ela tá
aqui em Penedo.
Por favor.
A referência é Painho, né? Manuel Silva, companheiro de cena, em muitos trabalhos, né? E que, inclusive, meu companheiro de cena no último, não vou dizer último, né? Mas no meu mais recente, melhor assim.
Trabalho. Eu quero um livro de peso do Dolores. Também chamei para Dolores. Está terminando de ler o peixe. Eu nem terminei de escrever, mas já mandei.
O segundo pega-deixa é uma peça marcante.
Eita, foi Euforia. Nossa, me pegou de jeito. A peça foi tão marcante que tinha uma cena que a moça, ela ia abrir uma janela, só que o clima que eles geraram era tão tenso que aquela janela não poderia ser aberta. Eu não fazia parte do espetáculo, nem sequer pensei, mas foi tão profundo aquilo em mim que eu levantei correndo, fechei a janela e disse, não faz isso, você vai apanhar. E aí, depois eles me deram o livro, eu li, gente, fazia parte da peça e eu não sabia. Eles faziam toda essa estimulação para que a plateia tivesse esse impulso de ir lá e fechar a janela. E eu caí no meu deles, porque mexeram muito comigo, eu falei,
Não lembro, isso era de
São Paulo, mas eu não lembro o nome.
Uma peça afarinhada, professor Luiz Sávio de Almeida. Na primeira versão, que foi a que me marcou muito, aí, que eu assisti inclusive aqui em Penedo, no Teatro 7 de Setembro de 1997, contendo no elenco ainda Regis, Iva, Ieres, Maximiano, fazia o Macamani. Músicas fantásticas que ficaram na minha mente por alguns dias, né? Tive a oportunidade de ver uma outra versão depois, fantástica também, com novos atores, mas nesse momento, assim, a lembrança dessa primeira montagem foi o primeiro impacto muito forte, assim, de assistir essa peça.
É, que massa.
De uma dramaturgia incrível, né?
Pega, deixa agora uma fala de um personagem, ou sua, que você fez, ou de algum personagem que lhe marcou.
O amor é o de saltar, esse de prender é a vaidade, José.
Eu só queria viver, senhores, viver. Ver nascer o sol e ver o sol morrer. Trabalhar. Malhar o ferro quente todo santo dia. Trecho de
cara.
Miséria.
Eu só queria que você lesse bem.
Eles gostaram da brincadeira. Pega, deixa agora. Vocês preferem esquecer o texto ou esquecer o figurino?
Porque o figurino não tá, minha gente. Como é que a gente vai entrar pelado no palco? Não
tá. Eu vou contrariar, vou preferir esquecer o figurino. Porque quando eu esqueço o texto.
Então, o figurino de conta,
né? Vamos combinar, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se entrar com a calça, ninguém vai saber que ele esqueceu o texto. A verdade é essa. A verdade
é essa. Que isso? Que isso?
É,
mas foi só pra contrariar mesmo, porque esquecer texto é horrível.
É um segundo, caramba. Bom, então agora nós estamos encerrando esse nosso episódio, Territórios e Festivais. Nós queremos muito agradecer a Priscila Calumbi, ao Fernando Arthur, por esse momento, por essas trocas, por esse compartilhamento. E querem falar alguma coisa, uma última palavra?
Sim, a gente agradece. A gente é falando por nós. Eu agradeço o convite, né, para participar desse momento incrível e histórico que o Filé de Crítica tem, né, feito nesse período aqui em Penedo. Realmente, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o que a gente produziu durante esse tempo, de uma importância grandiosa. Assim. Dificilmente a gente consegue ter esse lugar de fala, ter essa oportunidade de contar um pouquinho sobre nós, sobre os grupos da cidade, sobre um momento muito ímpar. Né? Então eu agradeço particularmente por esse convite, estar aqui com vocês no podcast também. E espero que esse trabalho de vocês tenha vida longa e que outros grupos tenham essa oportunidade também de contar um pouquinho da sua história, né? E deixar para a posteridade, para os próximos que virão, um pouquinho dessa história e um pouquinho de inspiração também, né, que sirvam de inspiração para as próximas gerações.
Seja. Gente, muito obrigada por essa experiência, porque além do que todo mundo falou, na verdade, só o Fernando Arthur falou, mas eu percebo que o Flat Críticas é muito mais do que apenas um podcast, sabe? Porque eu vi vocês e vendo todos os ganchos do que aconteceu aqui nos outros programas, dá para perceber que além de nos conhecer, mas existe também, da parte de vocês, um algo a mais que diz assim, olha, ainda tem muita coisa para fazer, além disso que já foi feito. E isso faz, e eu tenho certeza que provoca no coração de todos nós a vontade de continuar fazendo aquilo que a gente ama. Então, muito obrigada por isso. Voltem mais vezes, Benê, pelo amor de Deus.
Que essa troca ela seja contínua.
É, como eu falei, andamos juntos, né? Agora andamos juntos.
Tem que estar com portas abertas.
Ai, gente, muito obrigado mesmo por tudo.
Porta linda, né? Porta
linda. Vamos combinar.
Eu quero o filé de críticas quando eu estrear com eles.
Ainda não fiz a carta, mas vocês já estão.
Por que não? Retorno dos festivais, né? Pessoal e profissional, uma única conta, né, sei lá.
É, gente, eu tenho uma conta só também, que é @ Priscila Calumbi. Priscila com 2 F's e SC e Calumbi com I. Não é com Y, não, porque eu tenho um ramo da família da gente que colocar o Y pra ficar bonitinho. Mas o meu é com I.
Muito obrigado. Nós queremos também agradecer a quem viabilizou esses encontros, né, esses diálogos com os artistas de Penedo, fazendo com que essas vozes chegassem até você que está nos escutando agora. Essa figura cativa do teatro penedense, que já foi citado, né, aqui e em outros episódios anteriores, é o Emanuel Paim. Muito obrigado por todo o apoio, por toda a acolhida que você nos proporcionou nessa primeira etapa do Território das Artes Cênicas Alagoano. Nós queremos também agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de Penedo, aos funcionários do Teatro 7 de Setembro, nas pessoas do Hélio, do Arnaldo e do Egno, que estiveram aqui conosco nesse apoio durante essa tarde, essa noite. Também a todos e todas as artistas penedenses do Teatro da Cena, que, enfim, foram super generosos com a gente nesses encontros online, no encontro ontem à noite e nesses encontros aqui no podcast. Queremos também, em especial, agradecer também a Encontros da Rua, né? Tipo, ao Zé Luiz Passos, ao Ednilson Damião da Casa do Penedo e à Andresa, que foram pessoas que a gente encontrou caminhando pelo espaço.
Ah.
Maravilha!